Amanhã, quarta-feira, também, né? Algumas nuvens, mas provavelmente sem chuva. Quinta-feira de tempo bom. Aí na sexta-feira o tempo volta a se instabilizar aqui na nossa região. Deveremos ter boas pancadas de chuva, né? Inclusive aqui na região de Londrina. No sábado, pancadas esparsas. E aí no domingo, o tempo volta a ficar firme com temperaturas agradáveis, viu? Não teremos assim aquele frio intenso como estava previsto, não. O frio, ele fica contido mais pro extremo sul, do extremo sul do Paraná até lá para baixo, viu? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Argentina, né? Uruguai, muito frio na Argentina, muito frio no Uruguai, muito frio no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Aqui no Paraná, o frio mais intenso fica concentrado mais a parte sul do estado. Nesse momento, tempo bom, temperatura de 21 graus.
Reinaldo Furlan.
E sempre lembrando que você pode participar aqui do nosso Pai Querer Urgente com mensagem de texto 99994-1110. 99994-1110. 5:08 agora na Pai Querer, pra gente começar aqui o nosso Pai Querer Urgente. Uma situação registrada na zona sul da cidade, um rapaz de 37 anos, identificado pelo nome de Geraldo, ele foi baleado pelo menos 3 vezes ali na região das chácaras São Miguel. Detalhe curioso que ele chegou a avisar um membro da família, né? E quando foi encontrado, estava numa situação bem complicada, viu? Capitão Emerson Castro, do 5º Batalhão, falando com a gente.
A Polícia Militar foi acionada pelo patrão da vítima. O homem disse que o seu funcionário estaria em uma obra, dentro de uma chácara, e havia ligado para ele informando que ele tinha sido vítima de diversos disparos de arma de fogo. Esse patrão acionou a Polícia Militar, que foi para o local e realizou buscas no meio da mata, porque o funcionário, que estaria supostamente ferido, não foi encontrado e estaria então perdido naquele local. Poderia, inclusive, estar morto. As buscas estavam sendo realizadas quando finalmente o pai da vítima ligou para o patrão, né? Dizendo que o filho estaria lá no hospital Zona Sul. A polícia rapidamente correu para lá, entrou em contato com os enfermeiros e médicos que relataram que sim, o rapaz tinha dado entrada no hospital com 3 tiros, só que ele estava em estado grave. Foi entubado e não deu tempo de explicar o que teria acontecido. Então, somente o boletim de ocorrência foi lavrado e a gente não sabe explicar o que aconteceu no local. Foi um acerto de contas? Foi uma tentativa de assalto? O outro motivo? Isso não está claro. Somente quando esse rapaz sair do hospital é que poderão ser esclarecidos esses fatos. Mas se alguém sabe, mas se alguém tem informação, se as pessoas conseguem contribuir com as investigações que devem ser realizadas pela Polícia Civil neste momento, podem estar também ajudando as diligências e as investigações. Garantimos o sigilo e o anonimato de todos os informantes.
Pois é, né? O Geraldo Correia Gomes, ele teve de ser entubado por causa da gravidade da situação, né? E claro, entubado, o cara fica ali literalmente dopado, né, pela medicação e não tem como ele se comunicar. A polícia, como disse o capitão Emerson Castro, também está aceitando denúncias a respeito desse caso. A situação ocorreu na região das chácaras São Miguel. Nesta última noite, esse rapaz baleado, pelo menos alvejado por 3 disparos de arma de fogo. O que teria acontecido, né? É uma pergunta para ser respondida pela investigação. 5:11, agora na Paiquerê, 21 graus a temperatura aqui na Avenida Higienópolis 2100. O Rodrigo lá do Aragá está falando aqui: Reinaldo, menino Ney está de volta à seleção brasileira. O que você acha? Eu não teria convocado, atleticamente falando, não teria convocado Neymar. Mas entendi a explicação, né? E é por isso que é bom a gente prestar atenção nas coletivas, né? Eu entendi a posição do Carlo Ancelotti, né? Que sentiu confiança de convocar o Neymar, porque ele fisicamente melhorou, tecnicamente não se discute o Neymar, né? Um belíssimo jogador. E o que disse o Carlo Ancelotti? Olha, o Neymar, ele vai jogar o tempo que a gente achar que ele vai jogar, né? Pode daqui a pouco jogar 5 minutos, pode jogar 10, né? É, o recado foi muito claro do Carlo Ancelotti. Deu para compreender. Valeu, Rodrigo. Grande abraço aí para você. Também aqui o Jefferson. Reinaldo, aqui aparece como o José. Ah, ele fala aqui. É o Jefferson falando aqui. José Palhoto, Nair Palhoto, todo mundo na escuta do programa. Valeu, Jefferson. Um abraço pro seu José e também para a dona Nair. O Wagner de Praia Grande também falando aqui, lembrando da vitória do Tubarão e do Neymar na seleção brasileira. 5:13 agora na Paiquerê, temperatura de 21 graus. Vamos falar do Hospitalar, né, Valdeir? O plano de saúde Hospitalar tem muitas novidades para você que quer se associar a um grande plano de saúde, um dos melhores do Brasil. E tem promoção para você agora no mês de maio. 90% de desconto na primeira mensalidade, 50% na segunda.
Você já pode comemorar. O Hospitalar está com 90% de desconto no primeiro mês e mais 50% no segundo e terceiro mês. É só até 31 de maio, não perca! O melhor custo-benefício para a sua saúde não pesa no seu bolso. Contrate agora mesmo, 3315-1919. É o plano de saúde Hospitalar rumo a 90 mil vidas.
3315-1919. 3315-1919. Chame pelo WhatsApp. Plano de Saúde Hospitalar. 5:14 agora na Paiquerê. Um caso que mostra como que a saúde mental precisa de atenção. E não é somente em relação a esse caso aqui de Londrina da madrugada, não. Nós temos hoje em dia, nessa maluquice que está o mundo, essa correria, né, exacerbada, você tem a pessoa tendo que cuidar de casa, trabalhar, muitas vezes pressão no serviço, muitas vezes pressão em casa, relacionamentos complicados, né? Muita essa correria maluca de hoje em dia. Tem muita gente que começa a literalmente ter problemas mentais. E compete ao poder público ficar atento para encontrar essas pessoas, diagnosticá-las e tratá-las. Por quê? Uma pessoa mentalmente desequilibrada, ela representa risco total. A começar, risco para ela mesma. E depois, risco para outras pessoas. Do que eu estou falando? Hoje de madrugada, um rapaz que é advogado, é formado, mas está numa situação, né, muito difícil da sua condição psicológica, da sua condição psiquiátrica. Ele foi até a central de flagrantes pedindo para ser preso. Obviamente que ninguém vai ser preso só por pedir, né? E posteriormente, ele deixou o local, voltou e ainda causou um dano à porta da central de flagrantes, jogando uma garrafa de vidro contra a porta. Aí virou um crime, né? Situação bem delicada. Dr. Roberto Fernandes, delegado que estava de plantão, falou sobre isso.
Por volta aí das 11:30 da noite, né? Veio a delegacia, a central de flagrantes, um advogado pediu para falar comigo, né, com o delegado, sobre a respeito de uma precatória lá de açaí. Eu atendi, aí ele já mudou a história, se queria ser preso, porque ele já desacatou um juiz lá em Açaí, respondeu um procedimento, que seria, na verdade, um tecido, mas que ele praticou outros delitos desse tipo, e que queria, porque queria ser preso. Eu perguntei para ele quando que ele praticou esses outros delitos, que ele disse que queria confessar, e ele disse que faz já um tempinho. Então, eu falei que não poderia prendê-lo, porque ele não estaria em estado de flagrância. Só poderia prendê-lo com mandado de prisão. Ele alega que está sendo perseguido por desembargadores, né? Então ele tem uma rixa aí com o tribunal e queria ser ouvido. Sugeria ele que fizesse uma denúncia, como ele queria fazer, uma denúncia, uma reclamação no Conselho Nacional de Justiça. Mas ele disse que não tentou já, fez na corregedoria da justiça, não ligaram para ele, e queria ser preso de qualquer forma. E Perguntei para ele se ele estava fazendo algum tratamento médico, né, psiquiátrico ou psicológico. Ele disse que não. Disse que tinha TDAH. Perguntei se ele tomava remédio. Ele falou que não. Sugeri de chamar o... Cogitei, na verdade, de chamar o SAMU, mas ele não aceitou o atendimento médico. Então eu falei para ele que eu iria falar para os investigadores procurarem mandado de prisão contra ele. Se houvesse algum, a gente faria o recolhimento dele. Eu encaminhei até os investigadores lá na frente e pedi a eles para que buscasse no sistema algum mandado de prisão contra o rapaz que se apresentou como advogado. E ele é advogado, realmente está regular na OAB. Não foi localizado nenhum mandado, então ele foi liberado. Mas ele não se conformou, passados uns 10, 15 minutos, ele retornou à delegacia e com a garrafa de vidro ele jogou num dos vidros da porta da delegacia, quebrando, né, a parte do vidro. Em razão disso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público, cuja pena vai de 1 a 3 anos, e seja então flagrante, mas com um arbitramento de fiança. Foi chamado o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, que se fez presente, conversou com o rapaz, e também foi chamado um outro advogado que seria amigo do rapaz, né? Que ficou umas 3 horas aqui tentando convencê-lo a recolher a fiança, até o advogado se dispôs a pagar a fiança dele, mas ele não aceitou. Ele queria, porque queria continuar preso, para passar para a audiência de custódia e ali ser ouvido pelo juiz nas reclamações que ele tem. Então nós notamos aí que é um rapaz que está passando um problema psicológico, psiquiátrico. Tentamos a todo momento conversando com ele o telefone, um parente dele, mas ele não quis fornecer. Diz que mora num pensionato e que não tinha interesse que a família viesse à delegacia. Então não sobrou opção senão autuá-lo e recolher. E ele irá passar agora pela manhã ou na parte da tarde por audiência de custódia.
Ele vai ficar preso.
Até a audiência de custódia, sim. Acreditamos que na audiência de custódia ele será solto.
Olha, essa é uma triste situação que mostra que a questão da saúde mental é algo extremamente preocupante hoje em dia no Brasil. E não é só em relação mas o cara é formado em direito, o cara é advogado, a mente é uma parte do corpo que pode dar problemas. Cada um tem a sua carga emocional no dia a dia. Como eu falei aqui, é carga emocional por causa do trabalho. É o estresse, né? O estresse de ter que dar resultado no serviço, de cumprir horário, de muitas vezes não descansar direito. Chega uma hora... Se máquina que é máquina, né, Valdeir? Quebra. Por que que o ser humano não vai, entre aspas, quebrar? Não é? Então a gente precisa... E olha, você que tá ouvindo o programa, e isso vale para mim também, viu? Porque de vez em quando aqui eu dou uma exagerada aqui na correria, né? A gente tem que dar uma descansada. Por exemplo, hoje eu... Ainda bem que eu consegui dormir essa noite, né, lá em Campinas... Mas ontem era 11 da noite, eu tava gravando o boletim, né? Lá em Campinas, depois do jogo. Até você comer alguma coisa, dar uma relaxada para dormir, muitas vezes você não dorme legal. E aí hoje já de carro, né? Voltando aqui para Londrina, cheguei aqui 2 da tarde. Tá, mas hoje tem que dormir um pouco mais cedo, né? Para dar uma equilibrada, senão a máquina pifa. Né? Não tem jeito. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai concordar comigo. O poder público precisa diagnosticar melhor as pessoas que estão com problemas, né? Em relação à sua saúde mental. Isso é muito perigoso. Vamos para o intervalo comercial, né, Val? Já passamos aqui do nosso horário, vamos sair para um cafezinho. A gente volta já já com a sequência do nosso Paiquerê Urgente, segunda edição.
Paiquerê! Paiquerê Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Ativas Grill. a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
17:22.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
Vem curtir mais um Paraná de ponta a ponta.
A região de Londrina está com o novo trevo da Esperança em Cambé saindo do papel.
E a duplicação da PR-445 está em andamento.
Além disso, o novo terminal metropolitano está em construção para atender 50 mil passageiros por dia.
E a obra de mais um bloco no Hospital do Câncer de Londrina.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Paiquerê 91,7.
Começou o Toyopar Fest. Linha Hilux, SRV, SRX e Plus, com bônus de 40 mil no seu Toyota usado. Novidade, conheça a linha Yassi. E agora, seu Toyota com garantia de até 10 anos. Avenida Tiradentes 2333. Consulte condições e ofertas toyopar.com.br. Desacelere seu maior é a vida.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Ei, você já conhece a turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Paiquerê 91,7. Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sinserve, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sindserve também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Café Três Corações Abaco, pacote 500 gramas cada R$22,90. Patinho bovino, Argos, bife moído, resfriado, quilo R$39,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$4,99.
Oferta todo dia.
Vinho chileno, Monte Gras, Barrel Selection, Gran Reserva, Cabernet Sauvignon, garrafa 750ml, R$49,99. Leite Piracanjuba integral, semi, desnatado, TP 1 litro cada, R$4,49.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Nesta quarta, após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Libertadores na Paiquerê 91,7. Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai. Com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na quinta, tem mais Libertadores, Penharol do Uruguai e Corinthians. E você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol. Volta na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer.
Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade. Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O mercado físico do boi gordo abriu a semana com algumas tentativas de compra em patamares mais baixos de preço, mas muitas indústrias permanecem ausentes nas negociações, avaliando as melhores estratégias a serem adotadas num prazo bem curto. Ontem, fechamento do mercado, R$ 343,17 a arroba em São Paulo. Uma pequena queda comparando com a semana passada. Em Goiás, R$ 326,07. Uma pequena queda também, pequena queda em relação ao fechamento da semana passada, no caso de Goiás. A entrega de fertilizantes no Brasil deve cair entre 10% e 15% neste ano, após o recorde de 49 milhões de toneladas no ano passado, segundo o Sindicato das Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas no Paraná. Em nota divulgada ontem, a entidade informou que o cenário está ligado a conflitos geopolíticos, aumento de custos e atraso nas compras feitas pelos produtores. O quadro atinge diretamente o planejamento da safra para o ciclo 26-27. De acordo com a Sindi Adubos, apenas 50% dos fertilizantes necessários para a próxima safra da soja foram negociados até agora, abaixo da média histórica, que é superior a 60% para este mesmo período. De acordo com a instituição, a postergação das compras amplia o risco de concentração da demanda nos próximos meses, o que pode favorecer a elevação dos preços. Fechamento do mercado ontem para o preço da soja: Santa Rosa, R$ 126. No Paraná, em Cascavel, uma elevação de R$ 1, fechou em R$ 119 a saca, e a saca de 60 quilos no Porto de Paranaguá subiu R$ 2, fechou em R$ 131. Em uma combinação de fundamentos e até política internacional, ontem o pregão fechou para o milho com uma alta bem de 4%, mais ou menos. O vencimento julho para a saca de milho foi de $4,77 e fechamento dezembro $4,98 por bucha.
Boletim do Mercado Agrícola.
Oi, gente, boa tarde. São 17 horas e 29 minutos. Vai mudar agora o relógio, né? 5:30 da tarde, temperatura de 21 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. Mandando um grande abraço aqui para Sueli Lourenço. Manda aqui uma mensagem pra gente. Ô, Valdeir, olha que a Sueli tá escrevendo pra gente aqui. Reinaldo, boa tarde. Estou aqui ouvindo vocês e fazendo um franguinho caipira com polenta. Ai, meu Deus do céu, ó. Ave Maria. A língua quase morre afogada na saliva. Frango caipira com polenta. Ô, coisa boa, né? Ô, coisa boa. Valeu, Sueli. Muito obrigado por espantar aqui as nossas lombrigas. Um abraço para você. 5:30 da tarde aqui na Paiquerê. Olha só, pessoal. Que história, né? É incrível, mas é real. Uma menina de 14 anos, moradora aqui de Londrina, na Zona Sul, ela chegou a tentar um ato contra a própria vida. 14 anos, hein? Por quê? Porque veio à tona, foi revelada a história dela, um grande drama. Quando ela tinha 9 anos, ou seja, há 5 anos, ela foi vítima de violência sexual, foi estuprada por um primo. Mais de uma vez. E ela estava sofrendo por causa disso. Por que que tudo volta a acontecer? Porque esse primo teria voltado à região. Imagina o susto dessa menina, né? Imagina o trauma. Capitão Emerson Castro sobre esse caso.
Este caso mostra como é complicado lidar com o trauma. A pessoa que foi vítima de roubo, de qualquer tipo de crime, mas principalmente de crimes sexuais, cedo ou tarde, isso pode aflorar aquele trauma e gerar graves complicações à vida da vítima. E as pessoas ficam atordoadas, não sabem o que fazer, a quem recorrer e qual providência deve ser tomada. Essa menina de 14 anos estava acompanhada do seu familiar ali no hospital universitário. E a PM foi acionada porque ela estava noticiando um crime de estupro. A polícia foi lá, entrou em contato com as pessoas e a mãe relatou que essa menina tem 14 anos. Só que o estupro aconteceu quando ela tinha 9 anos. E foi justamente na casa de quem se imaginava que teria proteção, cuidado, todo o carinho do mundo, mas infelizmente esses crimes sexuais, na maioria dos casos, acontecem na escola, acontecem na casa de um parente e geralmente é uma pessoa que não desperta nenhuma suspeição. É uma pessoa legal, uma pessoa que é o parente, é aquele parente próximo, respeitoso, mas isso na frente de todo mundo. É um artifício que o criminoso se utiliza, para ludibriar, para enganar e para seduzir as suas vítimas e enganar as outras pessoas, porque se for denunciado, ninguém vai acreditar. E quem teria cometido estupro seria um primo adotivo. A menina ia na casa da madrinha, todo mundo achando que lá teria segurança, mas infelizmente foi lá que ela foi violentada. E ela narrou e dá muita tristeza, né? E raiva e ódio do criminoso, porque ela detalha as cenas e a gente vai ficando chocado. E essa menina relatou que não foi só uma vez, não. Foram 3 vezes. Mas por que agora o crime, né, veio à tona e a menina está tendo dificuldades para lidar com essa situação? Porque ela viu esses dias passados esse autor ali nas proximidades da casa dela. E as lembranças vieram e ela começou a tremer, a chorar, a ter medo, pensando que poderia acontecer de novo. Ela jamais quer passar pelos mesmos momentos traumáticos novamente. E ela não sabia lidar e acabou atentando contra a sua própria vida. Graças a Deus que ela não conseguiu o intento, né, causado pela emoção naquele momento. A família está tentando ajudá-la e com certeza é muito trabalho para conseguir, né, superar essa fase e esse trauma difícil na vida dessa jovem. Mas a polícia deu auxílio, orientou, só que o trabalho maior deve ser feito pelos psicólogos para corrigir, para consertar, para voltar essa menina à origem, né? Uma menina que teve uma infância violada e traumatizada. E fica aí o alerta, nós estamos no mês da criança. É nesse maio que a gente, maio laranja, né, que nós estamos orientando, conscientizando, advertindo, tentando trazer para as pessoas e também para as crianças dos perigos que é estar numa escola, estar numa igreja, estar num clube e até mesmo dentro de casa. O criminoso pode estar do seu lado, te dando presentes, te dando doce. Todo mundo acha que ele é um cara legal, mas se estiver sozinho, fique ligeiro, fique esperto. Não deixe tocar nas suas partes íntimas, não deixe abraçar de forma desconfortável. Sentiu que a coisa está saindo da rotina e falou para você ficar quietinha, não falar para ninguém, criança, já conte imediatamente para o pai, para a mãe, para a tia, grite, conte para a professora, conte para o pastor, conte para o padre, conte para as autoridades que estão fora, né, desse contexto, desse cenário. Mas se for essas mesmas pessoas que estejam envolvidas em algum tipo de situação constrangedora, você tem que denunciar, seja quem for e com responsabilidade, porque essas ações vão traumatizar nossas crianças e prejudicar os nossos futuros jovens. Mês de consciência e é um mês que a gente sabe, é onde a gente tem que falar abertamente, doa quem doer, para proteger as nossas crianças. E aquela jovem, lamentavelmente, já foi vítima. Agora temos que tratá-la, orientá-la, aconselhá-la. E os familiares têm que trazer todo o carinho do mundo para que possa amenizar esses traumas.
É até inimaginável, né? Inimaginável a gente se colocar no lugar dessa menina, né? Imagina o trauma. Imagina o trauma. E mais uma vez se repete a história, né? De que o bandido, o criminoso, está dentro da casa da gente. Nesse caso aí, um primo, né? 5h37, agora na Paiquerê. Não é fácil. Não é fácil. Existem outros tantos casos, né? Infelizmente, que são semelhantes a esse. Infelizmente. Mãe, pai, fiquem atentos às suas crianças, né? Qualquer comportamento estranho, quebrando a rotina, investigue, questione, pergunte. E muitas vezes, né, o seu filho, a sua filha, eles estão ali precisando de um contato de confiança, né? 5:37. Agora na Paiquerê, temperatura de 21 graus, aqui na Avenida Higienópolis 2100. O Paulo Vilaça tá aqui, Reinaldo? É, já de volta? Não descansou? Não, vou descansar à noite, viu, Paulinho? Eu voltei lá de Campinas, voltei feliz, né? Porque o Tubarão ganhou 4-1 ontem, né? Mas, né? Você vai de carro, é uma viagem, uma boa viagem, né? Mas depois a gente dá uma descansada no período noturno. 5:38 aqui na Paiquerê, a Delegacia de Trânsito está esclarecendo, né, um acidente que aconteceu no dia, foi no comecinho de maio agora, se eu não estiver enganado, dia 3 ou dia 4, ali perto de Irerê. Um rapaz de 56 anos, de nome Adriano, ele bateu o carro dele contra um caminhão. Num primeiro momento, por isso que eu falo, a gente não pode sair apontando o dedo, né? Eu lembro que quando aconteceu esse acidente, muita gente pela internet, o caminhão jogou o carro pra cima, o caminhoneiro jogou o caminhão pra cima do carro, né? A polícia, a Delegacia de Trânsito, conseguiu imagens, ô Valdir, da câmera de segurança do caminhão, e as imagens mostram que o carro saiu da sua faixa de direção, começou a comer faixa e bateu na lateral do caminhão. E aparentemente, o seu Adriano, de 56 anos, que morreu na hora, ele estaria com um objeto na mão. Alguma coisa, ele estava manuseando alguma coisa. Um segundinho de distração, ele invadiu a faixa contrária. E aí, ele perdeu a vida, né? Doutor Edgar Soriani falou sobre isso.
Esse é um outro caso, né, num acidente na PR-445, em que o motorista do caminhão estava transitando Londrina-Tamarana, quando, no metade do caminho, acabou tendo o seu veículo abalroado lateralmente, ali quase frontalmente, por outro carro que tramitava em sentido contrário. E, infelizmente, esse motorista do carro, o carro acabou capotando e ele não sobreviveu a essa colisão. Foi uma cinemática forte, o tanque de combustível do caminhão foi arrancado, danificou toda a lateral do caminhão e, mais uma vez, graças às câmeras de segurança que ficam instaladas nesse caminhão, você pode interpretar o motivo que causou o acidente. Geralmente em rodovias, assim, período noturno, quando há essa batida muito forte, e muitas vezes você não consegue presumir onde foi o ponto de impacto, se foi na contramão de direção ou não. E com essas imagens você consegue presumir que o motorista do carro que invadiu, né, a pista do caminhoneiro, né? Porque sempre você presume que o caminhoneiro está errado nesses tipos de acidente, mas não. Nesse caso, ficou claro que, a princípio, se der um zoom na imagem, até dá para ver ou presumir que ele estava mexendo em alguma coisa em suas mãos. Então ele pode ter, em um segundo de distração, perdido a atenção na via ali, invadindo um pouco a pista contrária, e acabou pagando com sua vida por esse minuto de distração. Foi bem, bem pontual, né? Inclusive ele nem percebeu, né? Ele falou que quando ele viu, ele só deu tempo de tirar um pouquinho para a direita, porque, segundo ele não teria nem como imaginar que o outro carro invadiria, né? Não veio comendo faixa antes, nem nada. Na curva ali, ou próximo ali, ele acabou dando uma entradinha que pegou, infelizmente, na lateral do veículo e devido ao dano de grande monta, infelizmente o condutor acabou falecendo, sem dúvida alguma. Tanto esse procedimento quanto o recente da Varta são fatos com culpa exclusiva da vítima, né? Não tem quem você responsabilizar. Não houve No caso do motorista do caminhão da PR-445, ele sobreviveu ao acidente sem maiores lesões. Ele não teve nenhuma culpa, né? Ele estava transitando na sua faixa de direção quando o veículo, de maneira inesperada, né, acabou invadindo a pista contrária e colidindo contra o seu meio de transporte. Infelizmente, não teve tempo hábil para fazer essa manobra de evasão e não, nada que ele pudesse fazer para evitar o acidente. Ou seja, não houve culpa nesse motorista, nenhuma culpa. Então, diante desses fatos, o que nos resta é um mero arquivamento, porque a morte adveio de um fato causado pela própria...
Doutor Edgar Soriano, delegado do trânsito, né? Aliás, aquele outro acidente que resultou na morte de 4 trabalhadores, né? Aquela batida fortíssima na semana passada entre 2 caminhões. Também a câmera de segurança onde estava a maior parte das vítimas, né? Do caminhão mostrou. A carreta, ela tá vindo e numa curva estoura o pneu esquerdo dianteiro da carreta, e a carreta perde o controle e vai para cima do caminhão que estava no sentido contrário. Olha, aí a gente começa a pensar, né? Por que que não estourou o pneu um pouquinho antes? Ou um pouquinho depois? Não, tinha que ser naquele exato momento para causar a pancada frontal entre os dois veículos, né? Cada um tem o seu destino. Vamos pro intervalo, né, Val? Intervalo comercial, a gente volta já já.
Vai querer urgente, segunda edição, Rádio Verdade. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
17:44.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$26,89. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, Max.
Vai querer 91,7.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Londrina, chegou a hora de abraçar quem mais precisa. A Grande Londrina está chamando você para participar da campanha do Agasalho 2026. Leve agasalhos, cobertores e roupas de inverno em bom estado até qualquer terminal urbano ou na loja de créditos. Doações até 1º de junho. Espalhe solidariedade. Doe calor. Campanha do Agasalho 2026. Uma realização da Grande Londrina. Com você.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317, fone 3351-4144. É na Influx.
Confeitaria Flomê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flomê aceita encomendas de bolos, doces e salgados. E avisa, a Flomê atende aos domingos das 6:30 às 12:30 e no período da tarde, das 16 horas às 19:30, de segunda a sábado e também feriados das 6:30 às 19:30. Confeitaria Flomê, Alameda Miguel Blasi, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas, às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vet trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca! Papo de Focinho, segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Paiquerê Urgente, segunda edição, Rádio Verdade.
Oi, gente, boa tarde, são 17 horas e 48 minutos aqui na Paiquerê, 5:48. Um rapaz cadeirante foi morto a tiros no apartamento dele lá em Biporã nesta última noite. Lucas Chaves da Silva, 32 anos, tinha, né, passagens pela polícia, inclusive estava usando tornozeleira. E o autor do crime pulou pelo menos 3 muros para cometer o crime lá. Lá no local da morte, Dr. José Denilson, perito da Polícia Científica, fazendo, né, um esclarecimento sobre os primeiros levantamentos.
É um homicídio aí do morador, né? Ele morava no apartamento térreo ali de um condomínio. É, nesse apartamento térreo tem uma área de serviço ali, uma área de um jardim, né? É, o seu algoz teria pulado a área externa do muro, teria afastado a cerca elétrica lá do condomínio, pulado na área de lazer, pulado mais um muro no apartamento vizinho e depois mais um outro. 3 muros ele pulou e adentrou ao apartamento e efetuou disparos ali no um cadeirante que encontrava sobre a cama. Não foi verificado nenhuma arma ali na residência. Ele foi feito ali na cama, tem marcas de sujidades, né? Que o algoz teria andado no barro antes, deixou a marca do todo o trajeto que ele fez dentro da casa, do apartamento, e efetuou os disparos e voltou para trás. Foi encontrado estojos ali de pistola. A vítima estava com a tornozeleira no seu pé, funcionando.
5:50 agora na Paiquerê, né? O Lucas, ele tinha o histórico policial, passagens pela polícia, né? E inclusive usava a tornozeleira, ou seja, um possível acerto aí de alguma dívida anterior, né? Para ele ser assassinado assim com requintes de crueldade, né? Que ele tava deitado, até porque ele é cadeirante, tava deitado lá na cama dele e o assassino não teve nenhuma misericórdia dele, né? Não teve piedade. 5:51 aqui na Paiquerê, um abraço aqui pro Cido. Ele fala aqui, Renato, esse rapaz que morreu aí no acidente, o Adriano, né? Na 445, era meu vizinho. E recentemente recebeu um comunicado do INSS. Ele era de Telêmaco Borba. Estava todo feliz no dia do acidente. Provavelmente estava vindo de Telêmaco Borba, onde a família dele mora. Trabalhava aqui em Londrina. É, lamentavelmente, né? E a imagem do caminhão mostra o carro dele invadindo a pista contrária, infelizmente. E para ele foi fatal, né, Cido? O Robson Germano, falando do outro acidente, né? Dos dois caminhões, ele fala que, Reinaldo, pode ser que o pneu do caminhão seja um pneu importado e seria proibido. Pode ser, né, Robson? A gente não tem essa informação da perícia ainda, né? O que a gente sabe é que a imagem mostra que o pneu estourou. Ocasionando o acidente. 5:52, agora na Paiquerê. Nesta última noite, 2 homens morreram em confronto com policiais da Companhia Choque, ali no Jardim Cristal, né? Segundo a polícia, no local ali, no apartamento onde os rapazes estavam, foram encontradas armas e várias porções de entorpecentes. Capitão Emerson Castro.
Policiais do choque receberam uma denúncia de que o tráfico de drogas estava acontecendo em um condomínio ali no Jardim Cristal. Os policiais foram para o local, tentaram fazer a incursão atrás dos suspeitos e finalmente eles foram encontrados. Segundo os policiais militares, tentaram fazer a abordagem, mas foram desobedecidos quando mandaram eles entregar as armas e levantarem as mãos para cima. Os homens, ao invés disso, apresentaram armas de fogo, oferecendo risco à integridade física dos policiais militares. Houve um confronto, os policiais ali acabaram atirando para proteger a integridade física deles e os suspeitos ficaram feridos. Órgãos de socorro foram acionados, estando no local as equipes do SIAT e do SAMU, mas os suspeitos não resistiram aos ferimentos e acabaram entrando em óbito ainda no local. Os órgãos competentes foram acionados para que as perícias necessárias fossem realizadas ali. Polícia Civil, Instituto de Criminalística e a Polícia Científica estiveram no local. Com os homens, uma grande quantidade de entorpecentes foram encontrados. Crack, cocaína e maconha, tudo foi encontrado ali em grande quantidade, além também de diversos celulares, aproximadamente 7 aparelhos, que eram utilizados pelos traficantes para fazer as operações de tráfico ali na região. Sem falar que também balanças de precisão foram encontradas e diversos apetrechos, sendo que, de acordo com a denúncia, era naquele local que as drogas eram preparadas para serem vendidas. Ainda no local estiveram também outros policiais para preservar o local e o cenário ali da ação policial. Agora a Polícia Civil instaura um inquérito policial para apurar essa ocorrência policial e, paralelamente a isso, o 5º Batalhão também estará apurando e apoiando essas ações de polícia. Quem sabe, quem conhece, quem tem informações, pode estar contribuindo com as ações de polícia para trazer segurança para a sua comunidade. Ali no local, diversas denúncias deram conta de que a movimentação suspeita estava trazendo outros criminosos também para dentro daquele condomínio. E a população fica coada, fica com medo e tem uma única alternativa e um único recurso, que é fazer as denúncias para a polícia. Imagens dos grupos, nas redes sociais estão em circulação, onde mostram suspeitos com uma grande quantidade de dinheiro e também com armas de fogo. Tudo denotando que essas pessoas estavam tendo grande prosperidade envolvidas aí, principalmente com os crimes relacionados de tráfico de drogas.
É aquela história, né? Quando você faz coisa errada, você coloca a sua própria vida em risco, não é? 5:55 aqui na Paiquerê, pra gente terminar aqui o nosso Paiquerê Urgente. Um abraço pro Zé Antônio, tá lá em São Paulo, tá ouvindo a gente. Valeu, Zé, obrigado aí pela companhia, viu? Ó, vem aí o Dia dos Namorados, hein? Adiante a compra do presentão aí pro seu amado, pra sua amada, né? Conte com Aracalce. Calçados Aracalce, grande variedade de produtos com marcas nacionais e internacionais, modelos diferenciados, sapatos, tênis, para você escolher. Tem sandálias, né? Calçados para o público masculino e feminino. Não tem como você não comprar o presente para o seu namorado ou para sua namorada. Aproveite também o crediário próprio da Aracalce, até 10 vezes para você pagar. Calçados Aracalce, 10 lojas aqui na nossa região, em Londrina, na rua Sergipe 815. Sergipe 815, bem no centrão da cidade. E você pode comprar também pelas redes sociais da Aracalce. Aracalce entrega o presente aí na sua casa, tá? Calçados Aracalce, para você presentear no Dia dos Namorados. Segue a nossa programação, Hora do Ângelus e depois o Em Cima do Lance com a equipe total e mais detalhes do Tubarão, que ontem, ufa, ganhou. Tchau.
Paiquerê Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Quando mais um dia vai chegando ao seu final,
É hora de agradecer a Deus. A hora do Ângelus com Padre Joel Medeiros, pároco da Catedral de Londrina.
Boa tarde, ouvintes. Estamos para celebrar o Pentecostes. Diz a palavra que os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Maria estava com eles. E veio um vento e tocou sobre eles línguas de fogo. E ali, então, entusiasmados, saíram em missão. Por isso, celebrar o Pentecostes é celebrar o batismo da igreja. É um acontecimento que estimula a missão. Por isso, a nós que recebemos o batismo, o Pentecostes nos refaz, nos reconstrói, nos estimula. Vá ao encontro das pessoas e mostra-lhes o quão importante é viver o amor, viver a esperança, o quão importante é dar sentido à vida. Às vezes estamos quase perdendo a esperança, às vezes a nossa vida parece perder o sentido. Para que viver nesse mundo? Qual é o sentido da minha existência? O Espírito Santo de Deus que vem e me responde, me refaz, me reconstrói, mas para isso é preciso deixá-lo entrar, fazer parte da nossa vida, entrar no nosso coração, no nosso pulmão, no nosso sangue, fazer parte de todo o nosso ser. Por isso, não tenhas medo de dizer: vem, ó Espírito Santo de Deus. Ele que vem para refazer a cada um de nós, como igreja, missionários da esperança. Boa tarde para você.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Benedictio Dei Omnipotent, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Amen.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento: Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiquê. Em cima do lance.
Afasta a defesa e vem aí o quarto. O que o Bruno Santos está jogando no segundo tempo, ele está fazendo um inferno para cima dessa defesa da equipe da Ponte. Que bola no Paulinho Mocerim, é só rolar do outro lado. Atenção pro João Tavares de frente, é para marcar o quarto gol. Bateu, tá lá!
A bola dormiu no barbante.
Massacra, massacra, ensaca, atropela. Bruno Santos, o demolidor. Bruno Santos é o demolidor da noite. Ele estraçalha mesmo. Ele não perdoa. Ele tá enxergando o jogo demais. Recebeu pro lado esquerdo, deu pro Paulinho Mocerim, que rodou pro Tavares. Arrumou, preparou, enfiou uma bomba na rede. Tá lá! Um, dois, três, quatro, é Alves Celeste, é você na Paiquerê vibrando. Eu repito e digo, você estava com saudade, sai da média Londrina no Campeonato Brasileiro, é pra voltar para o campeonato, é pra devolver ao sentimento Alves Celeste desse povo que tanto te ama, Londrina, uma verdade diferente a partir de agora, que vem a nova realidade de um novo treinador, que essa camisa desse povo que grita pelas ruas de Londrina, eu te amo, Tubarão, e ninguém vai tirar isso do meu peito. Tá lá do povo azul. E agora, Diogo Silva, tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol não é futebol.
Alô, torcedor Alves Celeste, tudo azul nessa terça-feira. Rogério Micalha estreia com o pé direito, com vitória importante. Tubarão quebra um jejum de 7 jogos sem vencer. E agora, jogo dificílimo também lá no Nordeste Brasileiro. Eu quero a sua opinião. Vitória 4-1 contra a Ponte Preta. Esses caras estavam engasgados, hein? Desde a Série C do ano passado, da perda do título, lavou a nossa alma. E o Elvis dizendo, ele que foi achincalhar a torcida e o clube ao final da decisão contra a Londrina com a Macaca campeã no Moisés Lucarelli, veio achincalhar e depois ontem teve que dizer ao microfone que passou a maior vergonha da carreira dele nessa goleada. Nada como um dia após o outro. Que vingança, que saborosa revanche ao Celeste. O destaque do Tubarão chegando na voz de Reinaldo Furlan. Fala, Rei!
Oi, Rodrigo, na estreia do técnico Rogério Micalli, Tubarão goleia a Ponte Preta e ufa, finalmente volta a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B.
18h03, prepare-se, o carro dos seus sonhos está te esperando na MK Veículos Multimarcas, várias marcas e modelos com a tradição e a confiança que só uma empresa com mais de 24 anos pode oferecer. As melhores ofertas para você sair de carro novo estão na MK Veículos. Atendimento rápido e seguro, nem perca tempo rodando por aí procurando o seu seminovo. Vá direto à melhor. Passe na MK Veículos, na Avenida JK 1587. Telefone é o 3322-4802. 3322-4802. MK Veículos, o seu próximo carro está aqui. Capitão, Londrina quebra o jejum de 7 jogos sem vencer. O Bruno Santos quebra em grande estilo o jejum de 5 partidas sem marcar. E o Iago Teles, que não balançava sedes desde a segunda rodada, volta a fazer as pazes com ela. Quer dizer, melhor impossível numa goleada em território alheio. Capita, grande abraço.
Abraço para você também, Linhares, a todos que nos acompanham. Eu penso assim que a Ponte Preta, o Londrina, não ganhou de um time qualquer, não, a Ponte Preta. Tinha David Braz, tinha jogadores que já passaram por times grandes, times que já chegaram em decisões e tudo mais. Então, Londrina ontem me lembrou muito o segundo tempo do jogo contra o Novo Horizontino, onde o contra-ataque deu certo, onde os toques, principalmente do Bruno Santos, aconteceram, né? Os lançamentos também, até a velocidade do Londrina sair, né, da defesa para o ataque naqueles contra-ataques, eu acho que isso surpreendeu a Ponte, que jogando com um jogador a mais, tentou colocar somente jogadores ofensivos e o Londrina soube se defender, principalmente no segundo tempo.
Gostei do que disse o Micalli, mas falou assim, olha, claro que foi a estreia dos sonhos, uma goleada, só que vamos botar o pé no chão. Ele é um treinador experiente, mas querido com jogadores jovens, sabe que tem muitos jogadores jovens no elenco que vão oscilar. Isso é uma coisa que acontece. E outra, sabe também que tem o elenco limitado nas mãos e tem muito trabalho pela frente. Não teve o fanismo do Micalli, não teve bater no peito, nada. Houve sim sobriedade, capitão.
E eu até acredito, Rodrigo, que no futebol, por exemplo, no primeiro tempo, o Londrina sofreu bastante, teve vários lances ali que a Ponte Preta poderia ter feito os gols. Eu acho que o ajuste dentro de campo, quando eu falei que a velocidade que o Londrina teve nos contra-ataques, normalmente a gente via o jogador sozinho, depois não tinha ninguém. Ontem não, cara, parece que eles estavam com aquela vontade de realmente liquidar a partida de uma maneira brilhante, como foi realmente no final do 4-1. Eu andava muito preocupado em relação à parte física do Londrina. A gente discutiu até isso aqui no programa, mas eu vi que o Londrina não era a parte física. O problema do Londrina sempre foi o emocional, aquela motivação que estava faltando. Não digo que seja por causa do Rogério, eu acho que ele deve ter falado bastante. Hoje ele é um cara experiente, né? Quem conheceu o Rogério, que no meu caso, era um molecão. Então hoje não, ele é um senhorzinho que tem uma experiência dentro do futebol e ele sabe como manipular, principalmente esses jogadores jovens. Então eu gostei muito da parte física do Londrina, um campo ruim, né? Pesado, tava molhado e tudo mais. E eu achei assim, as modificações, né? As substituições que ele fez, cara, ele fez com muita convicção, né? Sem medo.